Senhor, nós somos muito gratos pelo Teu amor, Tua misericórdia, Senhor, que nos traz a vida dos rios, Senhor. Continua usando, Senhor, nosso amado irmão, para ser canal de bênção sobre nós, para nossa edificação, nossa santificação, para a Tua glória, Senhor Jesus. Nós aqui abençoamos a vida dele para ministrar. Queremos pedir que Tu nos dê graça para ouvir, Senhor, e sermos operosos praticantes. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. Eu queria apresentar para vocês na noite de hoje os meus três amores. E quando eu digo três amores, não é o amor da minha vida pela irmã, mas depois dela, as três áreas onde Deus me convocou e eu me apaixonei. E hoje, quando eu vi esses, o Nick e o Márcio, convidando os que não conheciam Jesus ainda, eu me lembrei, eu quero dizer assim, que esse é um dos meus amores. O projeto de Deus, assim, de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Anos atrás, muitos anos, eu li aquele poema épico de... me fugiu o nome agora. Que escreveu a Divina Comédia, Dante Alighieri. Ele... Não é a história dele que eu queria contar, eu nem sei se ele chegou a se converter, mas ao descrever no poema dele o céu e o inferno, ele descreveu o inferno de uma forma assim chocante, que nunca mais saiu da minha memória. Ele descreveu o inferno e escreveu assim, na visão dele, o que estava escrito nos portais do inferno: deixai de vez toda a esperança, ó vós que entrais. Eu nunca vi uma frase mais chocante do que essa: deixai de vez toda a esperança, ó vós que entrais. Eu não queria ter dito essa frase antes desse grupo sair, porque, se bem que um pastor me disse uma vez, eu preferia que vocês chegassem assustados no céu do que tranquilos no inferno, né? Então, com a manchete essa, né, esse portal, poderia assustar eles, mas eu até poderia ter dito, né, porque seria melhor que eles chegassem assustados no céu do que tranquilos no inferno. Então, essa frase sempre me acompanha, e eu creio assim, queridos, que não há uma das coisas mais terríveis que deve ser no inferno é a memória. A lembrança de oportunidades que não foram aproveitadas. Inclusive, não sei se tem mais alguém aqui que não foi lá para a salinha, mas nos lembrarmos, ou as pessoas lembrarem, que estiveram tão perto da salvação e não aceitaram o convite amoroso de Jesus, por toda a eternidade serem lembrados, deve ser uma coisa terrível e dolorosa. Mas graças a Deus que quem está com o nome no livro da vida levanta o braço. Amém. Bem-vindos ao reino. Eu queria dar uma passada com vocês num PowerPoint muito rapidinho. Não é o tema da noite, mas como dentro de algumas semanas nós estaremos viajando para Cuba com uma equipe de seis irmãos de Porto Alegre, Curitiba, Tubarão e Vitória, Espírito Santo, um dos discípulos do pastor Vince. Eu queria que nós dessemos uma olhada e gravássemos para interceder muito, muito rápido, sem grandes comentários, né? E aqui nós temos uma ideia do que é mais ou menos um enxoval que nós temos entregue aos pastores em Cuba. Ali tem um pouco de tudo, tem bíblias, tem guarda-chuva, tem camisas, enfim, aquilo que dá para ver, até um pacote de café. Né? Podemos ir adiante. Isso é do projeto passado. Os corvos chegaram, que é aquela expressão que a esposa de um pastor pronunciou, né? Os corvos chegaram, ela gritando para o marido quando nós estávamos entrando pelo porão. Aqui é a chegada. E eu queria que nós aproveitássemos hoje para interceder pelo pastor Alejandro. Ele está completando o sexto mês enfermo. O câncer vem consumindo ele, um jovem de 46 anos, que em 17 de março ele foi hospitalizado, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E já passou por diversas cirurgias, diversos procedimentos médicos e até hoje não conseguiu sair do leito. E é um homem que não tem o direito de morrer, humanamente falando, porque é alguém que a Igreja de Cuba necessita urgentemente. Seguramente ele é responsável pelos mais de 3 milhões de cubanos que hoje são nascidos de novo, né? Essa aqui é na casa do pastor Alejandro, ele aparece ali entre os irmãos Bandeira e Guga, que são dois irmãos de Curitiba, né? Aqui está o pastor Bandeira e eu, nós estamos nos preparando para pegar o voo para a Ilha da Juventude, onde está Daniel Gonzalez. Vocês lembram aquela história dos $5, né? Aquele moço que entregou $5 para serem levados aos confins da terra, e porque ele nunca poderia sair de Cuba, né? E aqueles $5 se transformaram em grandes somas, grandes valores, né? Ele hoje está na Ilha da Juventude e já é pastor ali. Ele não foi aos confins da terra, como ele diz, mas Deus trouxe os confins da terra até ele, porque ali estão as grandes universidades para o terceiro mundo, latinos, asiáticos, etc, etc, né? Aqui está a igreja do pastor Alejandro, num dos seus cultos dominicais, cultos de 5 horas. Aqui está a família do pastor Alejandro, né? A sua esposa Álida, Ariel, Adiel e Abdiel, os três filhos. E esse homem é aquele homem que eu queria que nós intercedêssemos. É o homem de Cuba, o pastor mais importante. Então, até uma ideia, a congregação dele em Havana tem 600 células, seguramente já tem mais de 600, porque esse era o número do ano passado. Como os templos não comportam a invasão de pessoas que estão recebendo Jesus Cristo, obviamente que a igreja tem que se reunir em células, e só para vocês terem uma ideia, tem células com 800 pessoas, ou seja, a congregação dele tem mais de 100 mil pessoas em Havana, né? Aqui está um templo tombado, não pelo patrimônio histórico, mas pela retroescavadeira e tratores do governo cubano, né, que derrubou esse templo. Mas Deus deu um carramanchão para gerar uma sombra para os irmãos. O pastor Bernardo é o segundo da esquerda para a direita ali. Então a igreja segue a sua marcha a despeito de perseguições, etc., né? Aqui é um grupo de ensaio da mesma congregação, misturado com a nossa equipe, que com seus instrumentos musicais, colaborando para o culto de logo mais. Aqui estamos carregando o carro que a Igreja do Brasil conseguiu comprar para o pastor Alejandro. Aqui, isso aqui é um ano atrás. Dentro desse ano aconteceu todo esse ataque do inimigo afetando a saúde dele, né? Aqui nós estamos preparando para seguir para o oriente da ilha. Aqui é um pouco de quase tudo que nós levamos. Não está na ordem cronológica, essa foto devia ser a primeira, mas expert em PowerPoint, como eu, então tudo pode acontecer, né, gente? Então, uma curiosidade, né? Em Cuba a carona é compulsória, né? Então os amarelinhos, eles estão postados nos pontos de ônibus, etc., obrigando a todas as pessoas a darem carona, né? Perguntando para onde você vai, se você vai para algum lugar, ele grita para a parada: alguém aqui vai para a auxiliadora? Só para ilustrar, né? E quem foi para a auxiliadora está convidado a embarcar no carro, indicado pelos amarelinhos, né? É a maneira de contornar o problema de transporte coletivo, né? Não existe McDonald's e nem Pizza Hut e nem outros, então os restaurantes são assim clandestinos, né? uma família que cria frangos e patos, etc., né? E então dá a volta pelos fundos e a gente almoça ou janta com a própria família, né? Obviamente pagando em dólar, né? E esse é o nosso ministério ao longo ao oriente da ilha, de entregar para cada pastor uma sacola que tem 5 bíblias, uma camisa, uma cueca ou meia, ou enfim, algum comprimido, algum medicamento, caneta esferográfica, creme dental, sabonete, guarda-chuva, um pouco de tudo, né? Carga pesada. Alguns vieram de bicicleta, outros vieram de charrete com tração animal, etc., né? E aqui estamos fazendo um remanejo, tirando as malas do carro para formar novos pacotes para os pastores que vamos encontrar nas próximas milhas, né? Aqui na próxima imagem está a Álida. Acho que essa foto falhou, mas Igreja Batista do Aposento Alto, né? Esse casal aqui, pastor Roberto e Maria, ficaram 35 anos confinados no sótão do seu prédio. Recentemente, acho que um ano e meio atrás, foi devolvido esse prédio. Então, é um ponto de parada obrigatório. Ele é professor do Seminário Batista. E sobre a cama está aí o enxoval que nós dedicamos a eles, né? Aqui, o Seminário Batista de Cuba Ocidental, o reitor, pastor Hermes Soto, nos convidando para o almoço. Mas para nos convidar para o almoço, nós temos que providenciar todos os gêneros alimentícios que eles podem precisar, 50 bandejas de carne moída, 50 frangos, enfim, tudo. Não é a solução, mas pelo menos por algumas semanas eles estão providos de alimentos, né? E depois uma parada obrigatória na Praça da Revolução, onde o centro de... onde Fidel Castro é o centro do poder, como a gente diz, né? Esse largo aqui, eles dizem que cabem 3 milhões de pessoas em todas as suas transversais, né? E ali está o Che Guevara, o ídolo que até hoje fascina os cubanos, talvez mais popular que o próprio Fidel Castro. E aqui, para ter uma ideia, esse aqui é um supermercado cubano, e cada cubano está cadastrado em um supermercado em toda a ilha. Ele não pode ir para o supermercado Real ou Big ou qualquer outro, não. Ele está cadastrado num supermercado. E esse supermercado é assim que vocês estão vendo, né? Pode passar outra imagem para ter uma ideia. Não tem absolutamente nada, porque cada cubano recebe a cota de alimentos, ele pode comprar o alimento que o governo lista para ele. Esse mês ele poderá comprar tantos quilos de arroz e 300 gramas de feijão. São tudo assim, 4 ovos, 300 ml de azeite e assim por diante, né? Aqui o livro Uma Vida com Propósito está sendo distribuído, o pastor Alejandro está ali. Nós estamos percorrendo a ilha, são 1.150 quilômetros na direção de Pinar del Rio até Guantánamo e depois outro tanto de volta, e mais algumas entradas para a costa norte e sul. Cada raid desse dá mais ou menos 2.500 quilômetros. É realmente um pastor, ele pastoreia. Um grande número de pastores, alguns mil pastores, né? Aqui está a prisão da Ilha da Juventude, onde Armando Valadares, um amigo nosso que esteve 22 anos confinado aqui, e é difícil imaginar alguém 22 anos assim preso, e onde a fé custa mais caro, né? Essa é a definição desse presídio, né? Aqui está Daniel Gonzalez, nos confins da terra, como ele sonhou estar, né? O que ele serviu à mesa ali, esse pão branco, ele comprou com dólares, comprou leite com dólares também, porque não é esse o cardápio cubano, né? Ele não foi aos confins da terra, mas a sua congregação já tem mais de 200 pessoas na própria Ilha da Juventude. Né? Aqui está, este é um homem, eu queria que nós gravássemos essa imagem. Ele, vou dizer, clinicamente ele não tem esperança, não tem, ele vai definhando e está submetido à quimioterapia já e terá que fazê-lo até o final do ano, né? Mas é um verdadeiro gigante. A igreja dele está aí com um circuito fechado de televisão, culto para 2.000, 2.500 pessoas em três ambientes distintos, além do templo principal, que é aquela primeira imagem que nós vimos, né? Aqui está uma cubaninha, Juanita. Às vezes, durante o ministério de alguns dias em Cuba, as pressões e tensões são muito fortes, então o recurso é voltar ao quarto e buscar a presença de Deus. Aqui está um jovem de Curitiba, Alexandre, e Jorge, da Igreja Batista da Conde. Né? Aqui está um dos pastores de Alejandro, que é médico, Dr. Rafael e Natasha. Né? Ele abandonou a medicina para dar tempo integral ao ministério pastoral. Esse é o homem que nós queríamos levar para Guiné-Bissau como pastor, como médico, e obviamente como pastor também, mas o governo cubano caçou a permissão. Ele estava no aeroporto para embarcar e foi impedido, e até hoje não foi lhe dada licença de sair de Cuba para ser missionário nosso em Guiné-Bissau. É inacreditável, mas essa é a Kombi anterior de pastor Alejandro, e ele ainda tem, porque a posse de um veículo em Cuba é vitalício, né? Não pode vender a não ser para o próprio governo, né? Essa Kombi, ela completou 1 milhão e 300 mil quilômetros. É uma Kombi do ano 61, com uma carroceria 74 em cima, né? E eu mesmo devo ter feito alguns, né? Talvez 20% dessa quilometragem toda, né? Ali atrás está o antigo Palácio do Governo, né? Não é ocupado mais por Fidel Castro hoje, era de Fulgêncio Batista, hoje é o Museu da Revolução. Tia Maria, do Aposento Alto, uma heroína, uma pregadora, junto com seu esposo, pregando o Evangelho durante todo esse tempo, de 59 até hoje, né? Assembleia de Deus, pastor Braulio. Eu lembro numa das viagens que o Nick esteve, nós levamos roupa para os pastores, a gente calcula mais ou menos o manequim, né? E então eu falei para o Nick e para o Toto, abre o carro e vê uma roupa apropriada para o pastor, para a esposa, etc. E eles foram. À noite nós fomos assistir o culto, eu disse para o Nick, puxa, Nick, nós trouxemos roupa, olha a pinta desse pastor, a roupa bonita, assim. Ele, mas vô, essa é a roupa que nós trouxemos. Eu não vi a roupa que eles levaram, né? Aí eu vi o pastor orgulhoso vestindo a roupa que nós tínhamos acabado de trazer e que Nick e Toto entregaram para a família pastoral. Ali está ele com os seus dois filhos e a nossa equipe, né? Aqui um grupo de pastores que nós encontramos num encontro não planejado. Eles estavam num encontro de pastores de uma determinada região em Las Tunas. Ok, eu gostaria de, depois de ter passado essas imagens, eu queria que vocês levassem para casa, intercedendo pelo país, por Cuba, pela transição que está ocorrendo. Não temos todas as informações, mas eu sei que é um momento histórico para a nação cubana, né? Então, por favor, intercedam pelo pastor Alejandro e também por todos os 3 mil pastores que ele pastoreia nas suas muitas viagens de uma ponta a outra da ilha, né? E eu não sei como será este ano e se nós seguramente ele não terá condições de viajar conosco, e talvez seja por isso que o Senhor tenha nos preparado para poder substituí-lo. Não é a mesma coisa viajar sem ele, né? Mas Deus sabe, nós estamos indo para lá para abençoar a vida dele, interceder por ele e vê-lo em forma o mais breve possível. Muito bem, eu falei em três amores, né? Um dos amores é missões até os confins da terra. E este mês agora, na Semana da Pátria de 1981, eu estava entrando em Moçambique pela primeira vez numa viagem desse tipo, viagem missionária de socorro, de ajuda, e significa que eu estou comemorando junto com vocês o Jubileu de Prata, 25 anos de A Fim de Proclamar, e foram 25 anos assim muito, muito ricos, muito cheios de experiências, de bênçãos, de resultados, e uma das coisas fantásticas é saber que a palavra não volta vazia, assim como a chuva desce e a neve para o céu não torna, assim que primeiro reguem a terra, dando pão ao que come e semente ao que semeia, assim será toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Então, nós temos testemunhado isso ao longo de 25 anos nos mais diversos lugares. Primeiro Moçambique, depois 23 anos em Cuba, agora indo para 24, e agora Guiné-Bissau, nos últimos 4 anos também, Deus tem abençoado, e temos sido testemunhas da graça de Deus, a transformação de Deus. Poderia passar uma noite falando sobre qualquer um desses países onde Deus tem atuado e tem usado as milhares e milhares de Bíblias que vocês ajudaram a entregar. Muitos de vocês participaram das entregas, né? Mais de 150 participantes nesses anos todos participaram e fizeram parte desse projeto de entregar pessoalmente nas mãos de pastores e líderes todo o material que eles precisam, que vão desde... Você tira aquela carga pesada, a Bíblia com bicicleta e tudo, né? E só, não é somente uma Bíblia, mas diversas Bíblias, né? E deixa-me dizer agora, eu poderia ficar falando sobre missões, que é uma paixão. Jorge Feister chegou apenas hoje em Emberém, depois de ter saído em 19 de agosto. Daqui, né? E foram 20, quase 3 semanas de desafios e de lutas em Bissau, o carro que não ficava pronto, etc. Hoje ele chegou, me ligou de Bissau, de Emberém, estou chegando finalmente em casa, e entende? Um carro que ele mesmo montou, uma Toyota, comprou um cabeçote, todos os acessórios, né? Montou peça por peça, testou o motor e lá foi ele, carregando toda a sua bagagem para Iemberém, para reiniciar o ministério por mais 4 anos. Queridos, deixa eu dizer o que eu queria compartilhar com vocês. Talvez haja uma distância muito grande entre o que eu falei até aqui, até esse momento, mas eu queria compartilhar alguma coisa assim, muito assim, importante que foi na minha vida e que deu certo, e eu imagino que eu esteja cercado de netos hoje aqui, e eu queria passar adiante alguma coisa muito importante. E se eu tivesse que colocar um título na palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu diria o seguinte: salvando o casamento antes de começar. Eu sei que a maioria de vocês não casou ainda, né? Um e outro está casado aqui, e eu dou graças a Deus assim pela vida de vocês, né? Pelo padrão dos fiéis. E quando nós lemos assim as manchetes dessa semana, quando 5 jovens, por exemplo, foram mortos, morreram num acidente saindo de uma boate de madrugada, E eu fico imaginando de que lares, de que famílias saíram esses cinco jovens, que, só para pensar uma ilustração, os jornais estão repletos de informações desse tipo, né? E eu dou graças a Deus, e eu queria, assim, talvez começar com o meu próprio testemunho, quando no ano que vem, Irma e eu completamos 50 anos de casados. Passamos pelos 49 agora, em 4 de maio, e no ano que vem nós completamos 50 anos. E é uma deliciosa aventura que Deus nos permitiu viver, e eu queria, assim, repassar algumas experiências ou princípios bíblicos que realmente funcionaram na nossa vida, porque a palavra é infalível. E nós, a geração desse tempo aqui, tem uma enorme responsabilidade. O mundo está sem referencial, está sem padrões, está sem referências, e nós somos aqueles caretas divinos que estamos aqui para mostrar ao mundo o que eles ainda não conhecem. E eu queria convidá-los a dizer bem-vindos a esse maravilhoso mundo dos caretas, né? Quando há mais de 49, em 1954, deixa eu dizer assim, há dois dias atrás eu entrei no nosso dormitório e encontrei a Irma olhando para uma pequena galeria de fotos na parede, né? Ali estava a foto dela aos 14 anos, estava a minha aos 18 e depois outras com um pouco mais de idade. E foi assim mais ou menos a idade em que nós nos conhecemos, depois veio foto de noivado e de casamento. Ela vira para mim e está com lágrimas nos olhos e disse assim, como foi lindo, como foi maravilhoso. Ela disse assim, eu começo a ficar triste porque nós estamos na reta final, eu estou com 72 anos, né? Ela está com 66, seguramente nós temos mais terreno já percorrido do que tem diante de nós. Mas à medida que os anos passam, a qualidade de vida, com as experiências acumuladas, vão se tornando cada vez mais ricas, e a vida, os melhores experiências não estão reservadas para os 18 anos, para os 20 anos. Deus tem para cada faixa etária, para cada período, para cada... Eu vi o Rubinho abraçando o seu Gabriel, é um começo. Irma e eu fizemos isso, já abraçamos os netos, nós temos 4 filhos, temos 9 netos, e não tem nenhum bisneto ainda, e eu não sei nem se eu estou preparado para ser bisavô, mas que venha, Nátia. Vai ser uma experiência nova que eu vou ter que aprender a conviver e dar graças a Deus, assim, pela bênção. Bom, deixa eu dizer o seguinte, encontros como esse são aqueles encontros, assim, muito apropriados na vida da igreja, e cada um de nós tem assim, sobre a sua testa um cartaz que poderia dizer assim, sorria, você está sendo filmado, você está sendo conferido, comparado, avaliado e escolhido ou descartado, né? Então, essa é a sua chance. E eu queria, assim, que nós estivéssemos preparados para ser uma boa escolha, entende? E a pergunta que eu faço, você é um bom partido? Rapaz, você é um bom partido para qualquer menina aqui dentro, ou o inverso, menina, você é um bom partido? Você está, assim, preparada para juntar a sua vida a um rapaz ou vice-versa e iniciar uma deliciosa vida a dois? Eu trouxe uns 2 ou 3 poemas hoje à noite das diversas caminhadas, diversas fases, assim, que Irma e eu vivemos, né? E, então, eu queria dar para vocês hoje, poderá ter, assim, 200 razões para casar. Mas eu queria dar para vocês hoje 10 razões para não casar. Se você enquadrar numa dessas, é melhor que não case, entende? É melhor que não case, né? Porque se você estiver enquadrado, você não tem chance de ser feliz, entende? Você não vai ser testemunho. Eu sei que não tem ninguém aqui enquadrado nesse, né? Ou usa esse tema ou vou troco de tema? Vai firme. Há muitos anos atrás, um pastor, assim, vamos dizer a palavra famoso, ele chegou na reunião de jovens da Conde e disse assim: eu tenho três temas para você escolher, né? Para eu ministrar. Um homem super inteligente, os reflexos condicionados da psicanálise, a doutrina do Espírito Santo e 10 razões para não casar. Ele não deu 10 razões, ele falou em namoro, noivado e casamento. O que vocês querem ouvir? Bom, foi unânime, namoro, noivado e casamento, né? Então, eu não fiz a pergunta hoje à noite, mas eu queria compartilhar com vocês 10 razões. Claro que isso aqui não é exaustivo, mas se você puder escapar dessas 10 razões aqui, você tem uma enorme chance de ser bem-sucedido no casamento. E quando... vocês já me ouviram contar isso? Quando há 50 anos atrás, porque não foi no casamento, quando eu cheguei na padaria do meu pai, trabalhando no turno da noite, e troquei de roupa para trabalhar, e aí eu perguntei para o tio Ernesto, um velho padeiro, trabalhava conosco: tio Ernesto, me diga uma coisa. Ele sentiu que eu estava voltando, tinha visitado a Irma, e pelo turno da noite as visitas eram muito limitadas no horário, etc. O senhor está casado há 25 anos, o senhor continua apaixonado por sua esposa? O tio Ernesto parou um pouco e disse: olha, filho, vou dizer uma coisa. Eu sei onde tu quer chegar, mas isso aí que tu está sentindo não dura, dele assim. Isso aí não dura. É bom ter alguém que cozinha, que lava, que cuida da casa, né, tudo, mas isso aí não dura. Naquela ocasião, o tio Ernesto me deu assim um balde de água fria, assim. Aí eu voltei, conversei com a Irma no próximo encontro, disse: Irma, o tio Ernesto disse que o que nós sentimos um pelo outro não vai durar. Sabe, naquela noite, à luz das estrelas, como convém, nós fizemos uma aliança, nós dois, 50 anos atrás. Se isso para ou termina, não dura, para nós não vai terminar. Fizemos uma aliança de que nós faríamos tudo o que fosse possível para que a nossa vida fosse uma vida bonita, uma vida romântica, que nós cuidaríamos bem um do outro. E eu louvo a Deus por essa aliança, porque não foi assim um mar de rosas, mas Deus estava nos preparando para Mateus capítulo 7. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e subiram as águas, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa. Irma e eu entendemos um bocado de tempestade, de inundações, e de tragédias, e de ventos contrários, de todo tipo. E uma das experiências que vocês ainda são testemunhas, nós ainda estamos vivendo uma delas, que vem desde o acidente do Kiko, quando ele sobreviveu àquele afogamento na piscina em São Paulo. E essa experiência não terminou, mas nós continuamos edificados sobre a rocha, e nem mesmo essa experiência pôde nos demover assim de toda a felicidade que Deus reservou para honrar o projeto que nós fizemos. Então, a primeira coisa que eu disse assim, para não casar: se for amor à primeira vista, entende? Não, eu quero dizer o seguinte, não, o amor à primeira vista não faz parte. Já ouvi inúmeras vezes alguém dizer assim: botei os olhos nele ou nela e em 90 dias nós estávamos casados. Bom, querido, geralmente é o tempo que leva para durar o casamento também, né? 90 dias depois já começam as brigas e, não raro, assim, a separação, né? pode até ser que seja ele ou ela, mas que vocês precisam dar um tempinho maior para avaliar, para orar, para fazer essas alianças que eu estou sugerindo aqui. E o que acontece é que ele ou ela diz assim, ah, mas ele é um gato, ela é uma gata, é por isso que tem tanta gente arranhada assim, né? Porque casa com gato, casa com gata, né? Sai arranhado. Então, se é por amor à primeira vista, viu? Toma cuidado, né? Também, você não deve casar por nenhuma forma de rebelião, entende? Vou casar só de bravo, porque está em litígio com os pais, etc. De repente, pode até ser a pessoa certa. Não quero nunca descartar. Deus tem seus caminhos, né? Lá adiante, na curva do caminho, tudo pode dar certo, entende? Mas... não num clima de rebelião, de pais e filhos, etc, etc, de insubmissão à autoridade, etc. Então, por nenhuma forma de rebelião a escolha deve ser feita, né? Eu queria, depois, se vocês quiserem mais dados, nós podemos. Em terceiro lugar, casar para livrar-se da solidão. Estou sozinho, morando num quarto de pensão, entende? Quando a motivação se restringe à solidão, é quase a regra que a pessoa continuará solitária e sem condições de fazer feliz ao seu par. Tudo que ele vai saber é conversa de elevador. Conhece conversa de elevador? Quando duas pessoas entram que não se conhecem dentro do elevador, está frio, está quente, né? Etc. Né? E, enfim, um diálogo sem graça, sem começo, sem fim, né? Geralmente não tem fim porque a porta abre, um deles sai, né? Então, sobra conversa de elevador nesse relacionamento. Também, queridos, não case se for por um sentido de obrigação, né? Às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa em romper o namoro ou o noivado, temendo a repercussão ou escândalo, quer pelo tempo, quer por serem pessoas de alguma projeção, filho de presbítero, filho de diácono, filho de, né, alguém influente, né? Pois é, agora se terminar esse namoro, o que, que vai ser? O que, que as pessoas vão pensar? Eu quero dizer o seguinte, há um adágio alemão que não está na Bíblia, mas bem que poderia estar, mas que diz o seguinte, é preferível um fim com escândalo do que um escândalo sem fim. A palavra escândalo você pode substituir por dor. Prefiro um fim com dor do que dor sem fim. Prefiro um fim com medo do que medo sem fim. Então, esse momentâneo escândalo que pode dar, ele é nada comparado com o escândalo de uma decisão errada para tentar proteger a imagem dos pais ou do seja lá de quem for. Por motivos financeiros, entende? Bom, aquele ali está cheio da grana e tal, tem um bom partido, né? Então, está aí uma motivação que não está absolutamente nada correta, né? E vamos unir as fortunas, ou então a miséria com a fortuna, né? Tem os dois erros, entende? De unir as fortunas das duas famílias, ou, enfim. As finanças, entende? A perspectiva de, pô, eu vou casar com ele porque, bah, aquele cara tá bem de vida, BMW na garagem, etc. Então, não deve ser por motivos, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, quem entra num casamento por questões financeiras não está construindo sobre a rocha, mas sobre perigosa areia movediça. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, né? Não é a motivação, viu? E também eu coloquei aqui em sexto lugar, salvando o casamento antes de começar, por atração sexual. O sentimento de culpa por já estar envolvido sexualmente é muito comum e normal, porém um fraco argumento para um casamento, pois este mesmo envolvimento produz aquela química que impede e cega os jovens de verem e avaliarem áreas muito importantes e até de receberem a cura e a correção. O Brasil canta desde pequeno, parece que uma musiquinha, um cântico de maldição, né? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. É o que geralmente acontece quando o envolvimento sexual. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Muitos de vocês aqui vieram de lares onde vieram a conhecer Jesus mais recentemente e talvez nos últimos tempos tenham se familiarizado com os padrões elevados, porém gloriosos, de Jesus. Então, ninguém pode voltar no tempo e começar tudo de novo. Mas, cada um de nós pode partir do ponto em que está hoje e chegar a um abençoado final. Ficou bonita essa frase, né? Vou repetir ela. Ninguém pode começar tudo de novo. Mas cada um de nós pode partir do ponto em que está hoje e chegar a um abençoado final, dando um basta em todo tipo de relacionamento, etc. Chegamos do mundo como náufragos, como sobreviventes de guerra, e entramos no reino. Então temos que nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, conforme Hebreus. E eu gosto de, já compartilhei com vocês, a tradução alemã desse desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Eu não sei se alguém fala alemão, mas esse desembaraçando-nos em alemão é Abschütteln. Abschütteln significa, você já pôs um cachorro dentro d'água, um gato, quando ele se treme todo e não sei qual é a palavra em português para isso, se sacode todo para se livrar do desconforto da água. Entende? Essa é a tradução alemã. Então, o pecado para nós deve gerar um desconforto. E aí vem a palavra de Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, o sexo é algo forte, é algo... precisa gente cheia do Espírito Santo para levar uma vida bonita, uma vida da qual nós não vamos ter nada que nos envergonhar no futuro, né? E eu não precisaria estar falando nisso, mas essa história de prova de amor, já viram isso, né? Se você me ama, né? Então, viu? Sem essa, viu, rapaz e moça, né? Essa história de prova de amor. O rapaz que pede uma prova de amor, manda ele andar, viu? Manda ele para casa, tá? Então, vai buscar prova em outro lugar, né? Então, nós somos chamados para uma vida de pureza e de santidade, né? Aqui eu estou indo mais longe, até por motivo de gravidez, né? Muita coisa se perde, entende? O envolvimento sexual aconteceu a gravidez, entende? E aí vem até a tentação de aborto, né, para livrar a imagem, né? Então, eu queria dizer o seguinte: a gravidez, ela não inibe ou não isenta da responsabilidade, né? Se houve a gravidez, eu não aconselharia alguém a casar por causa da gravidez. Mas, sem dúvida alguma, ambos terão que arcar com o ônus, com a responsabilidade, com o sustento e com todos os efeitos colaterais da experiência. Isso nos deveria levar a uma profunda reflexão a respeito de prova de amor, ou a respeito de envolvimento sexual, etc., antes do casamento. Então, a minha opinião toda pessoal, e eu não tenho nenhum problema de estar compartilhando isso, né? Eu não, especialmente assim, relacionamento fortuito, sei lá, recém começando e foi longe demais e tal. Então, nada construído, entende? Então, é uma situação muito, muito difícil, entende? Então, é bom tirar esse cachorro d'água, né? E desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, não é por gravidez que o casamento deveria acontecer, né? E também, vamos dizer, quando acontece a gravidez antes do casamento, as estatísticas falam, e quem compartilha isso é Jaime Kemp, é um expert em Ministério de Família no Brasil, voltou recentemente para os Estados Unidos, mas o casamento, por exemplo, oitavo lugar, que não deve razões para não casar, é por pressão da família, da sociedade, dos amigos, né? Quem de vocês já não vivenciou uma cena dessa, um retiro, um acampamento, né? Daqui a pouco o rapaz senta junto com a moça por coincidência e aí começa, né? E a pressão vai indo, entende? Eles vão chegando, no fim eles estão casando por vergonha, entende? Porque a pressão do grupo se torna tão grande, e talvez a pressão da família, olha, eu vi o fulano com a fulana, né? Quer dizer, foi apenas porque os dois lugares que sobraram foram aqueles, né? Nada a ver, assim, com... Então, nenhuma forma de pressão de pessoas da sociedade, da igreja, ou seja lá, de quem for, entende? Não é motivo para o casamento, né? Então, estamos chegando no fim aqui. Nesse final aqui desse item, né, eu escrevi o seguinte, que casamento não é para covardes, egoístas, soberbos. Três itens assim que não, né, quem está enquadrado em qualquer um desses três aqui não deveria pensar em casar, porque é preciso ter muita coragem, é preciso ser realmente valente para enfrentar todos os desafios, todos os ventos contrários. Não é para egoístas, né? É para a gente, conforme Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós somos capazes de enfrentar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de situação. Nós abrimos mão, né, daquilo que seria aparentemente nosso direito em favor da pessoa amada. Os soberbos, né? Quer dizer, Deus resiste aos soberbos, no entanto, ele dá graça aos humildes, né? Então, casamento é coisa séria, né? E eu coloquei em décimo lugar, mas não significa o último, né? Quando não há unidade no espírito, né? O jugo desigual, nem pensar, né, querido? Acho que não é... Poderia até pular esse tema, né? Quer dizer, casar com alguém que não é convertido, que não tem o espírito, é um verdadeiro suicídio, né? Alguém já me disse, não, mas eu casei com alguém e 10 anos depois ele se converteu, né? Tá, perdeu 10 anos preciosos da vida, de romance, de bênção, né? Quando poderia estar desfrutando desde o começo, né? E nesses anos todos, assim, convivendo com jovens e queridos, eu assisti tanta tragédia ocasionada pelo jugo desigual. A jovem que casou com aquele gato, né? Está arranhada até hoje, e o inverso também, né? Aquele rapaz que casou com aquela gata que não sabe, até hoje, não sabe nem sequer lavar louça, né? E por falar nisso, sobre... Eu sou um observador inveterado, assim. Vocês já viram num retiro, assim, quando chega na hora da louça, tem aquela menina que acabou de pintar as unhas, assim? Então ela já entra assim no refeitório, né? Ou seja, ela não é candidata a lavar louça, porque ela acabou de pintar as unhas, né? E ela pinta as unhas todos os meio-dias, né? E outras situações, assim, onde você está sendo filmado, entende? Por isso, não somente sorria, mas muda de atitude, né? Ok, não há unidade no espírito. Eu, esses dias atrás, eu ainda estava no aniversário de um pastor e encontrei ali um casal que... contemporâneo nosso, onde ele fez de todas as promessas, né? Trazia ela para o ensaio do coral e para o culto, né? Depois começou a fazer chantagem, pois é, meu único dia livre, você está lá no culto e nós podíamos estar passar o dia juntos. E de repente Jesus se torna o rival dele, né? Porque obviamente ele não conhece Jesus, então não estão na unidade do Espírito, né? E, queridos, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos casados há 49 anos, né? E eu não sei expressar de outra forma, entende? Mas deixa eu ver uma coisa. Quando eu, naquele 20 de setembro de 1954, agora em 20 de setembro, foi o dia que eu conheci a irmã, não. Foi o dia que eu botei os olhos nela e disse ela, né? Eu a conhecia desde 2, 3 anos de idade, entende? Convivendo na rua do parque, ali onde ela morava, né? Mas foi no 20 de setembro, quando ela tinha, talvez não devesse dizer a idade, mas ela tinha 14 anos. Não casamos, obviamente, mas quando eu olhei para ela aos 14 anos, essa é a foto que ela olhou naquela, onde as lágrimas vieram, né? Ela, Deus me disse assim, ela. Eu não precisei procurar mais, eu só tive que esperar o tempo, o amadurecimento, etc., né? Mas, há um tempo atrás, ou melhor, depois dessa data, eu escrevi o seguinte, eu hoje voltei ao sótão das lembranças e reminiscências, revirei, e voltei a 20 de setembro, quase 50 anos, mas ainda lembro, um olhar, uma rosa, e ela caiu como um patinho. Aliás, essa expressão foi ela que usou, né? Tu deve estar dizendo que eu caí que nem um patinho e tal, mas é por isso que eu incluí aqui, eu não ia escrever se não, ela não tivesse dito. E eu também capitulei. A paixão que eu então sentia, ao tempo e às circunstâncias resistiria? Seria possível olhar para ela um dia e nada mais sentir? Seria possível um tão doce e forte amor desintegrar-se pelo tempo ou mesmo pela dor? Não, jamais nós decidimos. Pois algo que nasce no coração de Deus resiste ao tempo, espaço e até aos céus. Pactuamos uma eterna lua de mel e iniciamos uma bela vida a dois. Rimos e choramos não muito depois. Passamos por altas montanhas, vales profundos e lindos roseirais. Nós nos conhecemos num roseiral. E corredores de hospitais. Dobramos os joelhos, cantamos hinos, choramos e rimos, ou nos calamos diante do Senhor. Pois mesmo depois do pior inverno, como diz Cantares, aparecem as flores na terra. Ó Senhor, como Tu és bom, pois nasceu em Teu coração este amor que nos põe lábios com lábios e nos faz sussurrar. Eu nunca... deixarei de te amar. Passaram-se 49 anos e eu escrevi o seguinte. Nós hoje estamos vivendo o crepúsculo. Crepúsculo é a hora mais linda do dia, né? Eu lembro que na viração do dia Deus vinha encontrar Adão e Eva no paraíso, né? Então, o crepúsculo para mim traz uma beleza muito grande, então... Eu escrevi assim, um céu de azul e ouro. No crepúsculo, ao pôr do sol, no momento mais lindo e lento do dia, os pássaros em revoada alegre e divina coreografia despedem-se do dia que declina. Também as flores, exalando o seu mais doce perfume, são cores, odores, movimentos de alegria, deixando na terra suas marcas. Enfim, os céus proclamam a glória de Deus. Não há linguagem nem palavras para descrever este ponto da história de nós dois. Independente do que vem depois, é hora de admirar, extasiar, na solene e linda viração do dia. O Pai amoroso desce à terra e vem reger a grande sinfonia sob um céu de azul e ouro. E nos outorga o régio e divino privilégio de colher o resultado de uma longa semeadura. Ergue os olhos um momento e fica na pontinha dos pés, irmã, e olha onde a terra fica, e tudo mais é céu, um céu de azul e ouro. A vida dois ela depende muito de nós. Vocês estão começando, já começaram. Como eu disse, ninguém pode voltar no tempo, mas cada um pode partir do ponto em que está hoje para chegar a um abençoado final. Nós não somente temos o direito de desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus, uma vida romântica, bonita, uma vida de serviço, uma vida onde a única meta, a minha meta é fazer ela feliz, e eu sei que a meta dela é me fazer feliz. Ela tem o projeto de fazer de mim um sucesso. Eu estou dizendo isso assim, sem... Né, ela vai ter que orar muito ainda para isso acontecer, mas a meta dela é que eu seja um cara bem sucedido. Né? E eu queria, junto com todo esse romance, eu queria assim convocar vocês hoje à noite para uma aliança. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu sempre lembro quando eu estava no Seminário Batista de Cuba Ocidental, eu falei para os alunos numa palestra na capela, né? Cabe na mão esse projeto, né? Palavra, procedimento, no amor, na fé, na pureza. Só que os cubanos ficou, ele está faltando. É que na tradução em espanhol tem e no espírito, a sexta situação, né? Mas eu queria ficar conosco nessa noite na pureza. Eu queria fazer uma aliança com vocês hoje à noite. Como eu disse, assim, nós viemos dos mais diversos lugares. Quer você já tenha tido uma experiência sexual, quer não tenha, ninguém vai... O que eu queria na noite de hoje, eu queria convocar vocês para serem os caretas do século, aqueles que vão dedicar ao Senhor uma vida de santidade e de pureza. Né? Ou seja, eu queria ter até um anel para botar no dedo de cada um de vocês, rapazes e moças, entende? Mas quem tiver afim de uma vida de santidade e de pureza, e nós vamos precisar disso mais do que nunca nos dias que nós vivemos hoje. Eu queria, assim, convocar vocês. Como eu disse, não importa o que passou. Aqui é 5:17, 2 Coríntios, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo. Então, hoje, queridos, nós somos virgens em nome de Jesus. Estamos começando de novo, para valer, até o nosso encontro com Jesus. Eu queria, assim, abençoar a vida de vocês. Nós somos um exército especial do Senhor Jesus. Eu não queria constranger ninguém. Ninguém vai se entregar, eu já, né? Quer você tenha, quer você não tenha, mas que a partir dessa data você vai levar uma vida de pureza. Se o seu namoro está meio balançando, tá quente demais, tá? Então essa noite deve ajudá-lo a uma vida de santidade e pureza. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Né? Dizer, Senhor Jesus, eu não posso voltar no tempo, mas eu posso começar hoje para chegar num abençoado final. Você quer chegar num abençoado final? Vem aqui, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar para que você desfrute o mais fascinante projeto de vida, que é o que Deus planejou para o casamento. Você já sabe o que não deve fazer para casar, 10 razões para não casar. A Bíblia tem 1000 razões para casar. E eu quero que você case, eu quero que você tenha uma esposa, um esposo, alguém que tenha a única meta de glorificar ao Senhor através do teu casamento. Você te anima a vir aqui à frente e desfrutar dessa bênção? Não se constranja, venha. Deus tem algo grande para ti, e eu não creio que você deva perder essa oportunidade de começar tudo de novo nessa noite. Não importa a sua idade, não importa nada, entende? E quando a palavra, esse texto de 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, o significado desse texto no grego, eu não entendo grego, mas alguém me falou isso, que é: ninguém olhe para baixo quando olhar para você. Ou seja, quando alguém olhar para você, querido, que seja olhando para cima. Amém? No pedestal. Tá certo, querido? Eu louvo a Deus por aquilo que Deus vai fazer através da vida de vocês. Eu louvo a Deus. Vocês vão ser instrumentos do Senhor Jesus nos anos que estão diante de nós. Eu não sei quanto tempo falta para a volta de Jesus. Eu amo a matéria escatologia. Eu sei que um amigo meu recebeu uma carta dos Estados Unidos, onde as companhias aéreas não estão aceitando mais a apólice de seguro de aviões onde os dois pilotos sejam crentes. Um dos dois não pode ser crente. Entende? As companhias de seguro estão evitando essas apólices de seguro, porque se os dois forem crentes e forem arrebatados, quem vai trazer esse avião para a terra? Pelo sim e pelo não, algumas companhias aéreas estão exigindo uma profissão de fé dos pilotos, né? Então, isso não. Se o mundo está pensando, está avaliando, quanto mais nós. Nós somos o povo de Deus, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Espero que você tenha tempo de casar, desfrutar de todas as delícias do casamento, de rapaz ou moça. Mas se não for, entende? Nos encontramos lá. Temos um encontro marcado, né? Amém, querido? Oh, Deus, eu queria abraçar cada um de vocês. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse grupo de rapazes e moças, Pai, que aqui estão. E eu quero abençoar a vida deles, ó Deus. Com incumbência Tua, ó Deus. O Senhor me pediu para fazer isso nessa noite, e eu estou aqui fazendo. Pai, um novo começo, Pai. Uma nova etapa na vida de cada um desses rapazes, Pai. Não importa o que aconteceu, obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, ó Deus. Mas nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu quero abençoar cada um com todos os princípios de santidade, ó Deus, de pureza, ó Deus. Aquela capacitação, ó Deus, para saber que nós somos testemunhas, ó Deus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos crucificados com Cristo, portanto já não somos nós que vivemos. Nós não temos mais vida aqui nessa terra, porque Cristo vive em nós, Pai. Cada um de nós pode, nesse momento, botar a mão no peito e dizer: Senhor Jesus, eu te saúdo mais uma vez aqui dentro de mim. O Senhor não poderia estar mais próximo de mim do que está, porque a cada batida do coração, eu te sinto, Jesus, eu te sinto, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, Pai. Obrigado, ó Deus. Quero que leva esses rapazes e moças, ó Deus, para essa nova etapa, essa nova vida de pureza, de santidade, ó Deus. Pai, ajuda-os. Os rapazes a respeitar as moças, Pai. Ajuda as moças a serem não insinuantes, ó Deus, mas que respeitem, Pai. Que haja respeito mútuo de ambos os lados, ó Deus. Tu sabes como fazer, ó Deus. E obrigado porque esses moços vieram aqui, moças, porque estão com o propósito de se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia e passar a viver os melhores anos das suas vidas, Pai. Os melhores anos das suas vidas, Pai. Os anos mais bonitos, Pai. As escolhas mais sábias, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Eu abençoo a cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Tem um cântico apropriado para esse momento? É um momento histórico aqui, hein? Um momento solene, né?
Cântico, né?
Hã?
Thank you.
espero.
Apareceu o canto divino?
Estava pensando num cântico de... Não sei se todos conhecem, não sei se é a tonalidade. Faz tempo que eu não canto, que eu... É outro cântico, está. Mas vamos...
Vou fazer alguma coisa que eu posso só fazer quando a irmã não está aqui, né? É, tiver mais um cântico, cantamos, né? Mas tem um cântico assim que acompanha a minha vida há muitos anos, né? Oh Salvador amado, a te entregar me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração em meu viver, em meu agir, é teu meu coração.
De novo, Rei.
Ó Salvador amado, te entregar me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração em meu viver, em meu agir. Dizer, é teu meu coração, levante o braço, dizendo para Jesus: ó Deus, recebe esses braços, essas mãos estendidas na tua direção, ó Deus. Obrigado que tu os aceitas e abraças com todo o coração, ó Deus. Obrigado pela alegria que vai no teu coração, Senhor, por ver essas mãos estendidas. Em meu viver e em meu agir, é teu meu coração. Amém.
Que nos dirigiu num canto pelo Espírito Santo. Vamos cantar como estamos mesmo assim.
Quanto ao Senhor, seus olhos passam
gosto desse cântico, né? De 1 Crônica 16, 9. Desses textos que falam de estar na mira do Mestre, né? Uma ocasião, há tempos atrás, eu estava orando, Deus, Tu está me ignorando, Deus. Eu não estou te sentindo, não estou te... Né? Aí Deus me levou para, acho que Isaías 66, 2. Mas o homem para quem eu olharei é este. Dois pontos. Abatido e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então Deus me deu a dica para estar no radar dele, né, ao alcance. E até para tudo que nós falamos hoje sobre pureza, é bom que você esteja permanentemente ao alcance do radar de Deus, sob as vistas dele. Salmo 32, 8, algo assim. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não saia da vista dele. A tua vida vai ser segura, as tuas vitórias vão ser garantidas. Não saia da vista dele. E também esse cântico: o Senhor quer ser forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, e os seus olhos passam por toda a terra. Que ao passar por toda a terra, Deus passa a vê-la. Ali está o... Eu queria ver os nomes de vocês, mas eu não sei dizer, né? Mas ali está o Pedro, está a Maria, está, né? O Tiago. Deus abençoe vocês, queridos, né?